Gente, início de ano, a gente fala muito de as resoluções de ano novo. A gente conversou com o pessoal do Instituto Mix também, que apresentou muitas oportunidades durante essa semana. A gente que quer realmente se recolocar no mercado. Mas como fazer isso? Como se enxergar primeiramente, né, como profissional? Como se desenvolver como profissional? Como se recolocar? Isso e muito mais, quem faz é a Elizabeth Scaim, Desenvolvimento Humano. Elizabeth, a tua especialidade. Quero te agradecer primeiramente pela gentileza de ter vindo nos atender, conversar com a gente um pouquinho sobre um tema que é tão caro a todos nós, né? Qualquer profissional deveria pensar em si, ou pelo menos se imaginar daqui a 5 anos, ver se está no ramo certo, né? Porque o que tem de gente que trabalha no lugar errado, que aí vai sofrendo com isso, é um desgaste emocional. Então tem muita coisa para a gente tratar. Elizabeth, bom dia. Obrigado por nos atender.
Bom dia, Delano. É um prazer estar aqui na Rádio Garibaldi, juntamente com você, falando de um assunto muito especial, no qual eu atuo há algum tempo e tenho um prazer enorme em trabalhar essa área, né? De fato, a transição de carreira eu tenho visto nos últimos anos, né, e atuo nessa área. E ela não é um assunto muito fácil, como muitas vezes a gente até vê na mídia, né? Ah, uhum. Faz um cursinho e faz certo. Uma transição de carreira. Não funciona dessa forma, né? A realidade que eu atuo, Elizabeth, desenvolvimento humano, né, na transição de carreira, precisa ser avaliado vários fatores, né? Lá no escritório eu tenho trabalhado início de carreira, né, para quem não tem nenhuma especialidade, nunca trabalhou o início mesmo da carreira, né. Eu sempre procuro, para quem vem a mim, que eu sempre digo que é os enviados do universo, né, unir a vocação com a carreira, que daí a gente ganha dinheiro e se realiza emocionalmente, profissionalmente, fica feliz com aquilo, né. Porém, também, Delano, tem muita gente, né, que está se aposentando, está encaminhando suas aposentadorias e também não querem ficar em casa sem trabalhar, querem ter uma outra profissão, um outro trabalho, uma outra ocupação. Então, isso também precisa ser planejado. Uhum. Só que para ser planejado, Delano, não dá para fazer uma reunião só, um encontro só, uma ferramenta só, né? E dizer, não, tu vai para essa área ou para aquela área. Ela é um trabalho bem minucioso.
É um processo, né?
É um processo, ele é analítico, ele precisa ser avaliado o mercado, ele precisa ser avaliado as habilidades, os pontos fortes, o que a pessoa ou profissional está querendo fazer na transição de carreira, precisa se desenvolver. E aí eu vou trazer por exemplo, exemplos, né, da realidade. Eu tenho pessoas que já estão na área jurídica, na área de marketing, na área de RH, em várias áreas já consolidadas, né, muitos anos. E aí começa a bater aquela necessidade de fazer algo a mais. Uhum. E muitas vezes a gente começa a fazer o processo de carreira, a gente inicia lá pela avaliação comportamental. O que, que é avaliação comportamental? É olhar para as habilidades fortes e para aquilo que precisa ser desenvolvido, que é os pontos limitantes, que é os pontos fracos diante de como pessoa, como profissional, como mercado de trabalho e assim por diante. E aí a gente vai desenvolvendo e fazendo um projeto de desenvolvimento dessa transição de carreira. Muitas vezes, por exemplo, até a semana passada eu tenho uma da área jurídica, uma advogada, né, na área jurídica que eu posso colocar, ela é da área jurídica, trabalha há muitos anos e agora ela está fazendo uma transição de carreira para uma outra área, mas fazendo o quê? Aproveitando tudo aquilo que ela já sabe, porque muitas vezes as pessoas acham que uma transição de carreira é deixar tudo aquela expertise.
Começar do zero.
Não. A expertise que já teve, a vivência que já teve, o domínio daquela área, né? Muito pelo contrário. Uma transição de carreira pode ser ocupado, digamos, entre aspas, aproveitado, né? Tudo isso que já sabe. Então, ela vai para uma outra área. Porém, muitas vezes precisa buscar mais algum conhecimento fora, né? E a pessoa chega e me diz assim, em 2 meses eu quero fazer uma transição de carreira, 3 meses eu quero fazer. Muitas vezes ela não é isso que que é necessário e que é o ideal, né? A transição de carreira, muitas vezes, ela pode levar 2 anos.
Certo.
3 anos, claro. Pode levar 1 ano, pode levar 6 meses, vai depender da área, do segmento, o que, que eu quero lá fora, né?
E depende também da aptidão da pessoa.
Muito,
né,
bem.
Não dá para o Delano chegar aqui e dizer, ó, cansei de ser jornalista, né? E quero jogar bola. A Elizabeth vai chegar, Delano, tu tá velho para jogar futebol.
Exato.
Não vai ganhar dinheiro. Uma porque tu é ruim. E outra porque a idade já passou, né? E esse choque de realidade às vezes precisa ser dado, né?
Sim, esse choque de realidade, Delano, existe, uhum. Tá? Porque muitas vezes a gente se enxerga, muitas vezes não, mais de muitas vezes, digamos assim, né? A gente se enxerga de uma forma, mas o meio que a gente vive, o ambiente que a gente vive, se enxerga e nos vê de outra forma. E aí eu preciso olhar para certo. Mim o que de fato eu sou. E aí existe o processo de desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento profissional e muitas vezes, junto com isso, vem a transição de carreira, porque daí eu começo a me olhar tanto com as autoavaliações, porque eu vou me dedicar, uhum. Né? Quando eu digo eu, é a pessoa que vem, né? Ela vai se dedicar a um período, cada 15 dias, cada 8 dias, né, a esse desenvolvimento, muitas vezes ele vai demorar 3 meses, muitas vezes ele vai demorar 6 meses, vai dependendo. Uhum. Aí vai fazer em 2 etapas, vai fazer em 1 etapa. E aí a pessoa vai se olhar tanto que ela vai ter clareza das aptidões que ela tem, do que ela precisa se desenvolver, por que ela tem que buscar aquele desenvolvimento, por que aquela área que muitas vezes ela queria não dá certo.
Vou te fazer agora uma pergunta, pela curiosidade, eu acho que muita gente tem. Já aconteceu de tu pegares um cliente e dizer, ó, Elizabeth, eu quero realmente ter uma transição de carreira. E a pessoa, dentro da área dela, só se reposicionando, ela entender que ela não precisa mudar, que ela é boa no que ela faz e que, olha, só vê, ó, tu tá olhando pra frente, olha pro lado que já vai mudar demais e tu vai ser feliz no que tu tá fazendo. Já aconteceu?
É o que mais acontece, Delano. Sabe por quê? Porque quando a gente vai buscar, quando eu digo a gente, é todos nós, né? Certo. A gente vai buscar trabalho, não é de responsabilidade de empresa, não é de responsabilidade de líder, não é de responsabilidade de chefia dar o conhecimento pra gente.
Perfeito.
Isso
Perfeito.
A gente que tem que buscar, nós precisamos buscar isso e sentir a necessidade. Porém, muitas pessoas, muitos profissionais nunca estarão abertos. O que mais vem para mim? Vem pessoas dizendo, eu quero mudar a minha área porque eu não sou valorizado, eu ganho pouco, porque eu não enxergo, uhum. Eu quero crescer, eu não tenho oportunidade. Só um pouquinho. Quantas vezes você parou para olhar a tua real necessidade? E em 2021 eu tive um caso que me marcou muito. A pessoa trabalha, viaja o mundo inteiro, um bar expert em vendas, representa uma empresa fantástica da região. Não aguento mais, vou pedir demissão. Só um pouquinho, vamos recapitulando as coisas, né? Ele tem vários anos quase se aposentando na empresa. Se ele não fosse buscar olhar um pouquinho para ele, ele ia jogar para o alto, ele ia perder.
Chutar o balde, como
chutar
se diz.
O balde, porque foi bem na época da pandemia, né, Delano? E o que aconteceu? Ele estava, como é que você, autoestima lá embaixo, digamos assim, né? Então, é o que mais acontece, né? Então, daí, quando você está com a autoestima baixa, você acha que as suas habilidades não são valorizadas, o teu salário é ruim, uhum. Mas o mercado também não está muito bom para salários. Então, assim, é o que mais tem. E aí, o que acontece? A pessoa faz um processo de desenvolvimento pessoal e profissional junto, porque eu sempre tento organizar os dois juntos, uhum. Né? E trabalho com isso, ele muda de ideia. Muda de ideia porque ele enxergou que lá, sim, é o lugar dele. Lá ele se sente bem, lá ele ganha razoavelmente bem. Até mesmo porque eu tenho os salários mercadológicos ali, né, da região ali. E eu digo, ó, só um pouquinho. A tua realidade não é essa. A tua realidade só um pouquinho, sabe? Então, começa a olhar um olhar diferente, né? Mas é o que mais
tu descortina alguma coisa que a pessoa não estava enxergando, né?
Exatamente.
Principalmente é isso, porque às vezes a gente só foca no problema. E a outra, uma outra grande questão da maioria das pessoas,
maioria.
Né? quando aparece problema, tu não foca em solução, tu foca no problema, né?
Sempre. É muito mais fácil, Delano, eu olhar o negativo do que o positivo. Se eu tiver 8 situações positivas e eu tiver 2 negativas...
O negativo puxa.
O negativo puxa. Daí, se tu tiver... E aí, as nossas crenças, né? Nossas crenças da nossa comunidade, da nossa sociedade, da nossa família, da nossa vivência, o que eu aprendi na infância, entra um pouco disso. Entra muito disso. Então, eu vou absorvendo tudo que é ruim, as energias ruins, as coisas ruins, e aquilo vai martelando a minha cabeça. Né? Eu digo na minha cabeça, na cabeça das pessoas. E aí é muito mais fácil eu acreditar no negativo, o pessimismo. Mas as pessoas esquecem que aquilo é a realidade da outra pessoa, não a minha.
Isso aí.
Né? Não a da gente, né? Então eu preciso olhar isso. E as pessoas me dizem assim, tu é um pouco bruxa mesmo, tu me diz na cara assim. Senão não faz sentido, né?
É isso aí.
Não faz sentido.
E esse toque, né? Que às vezes, eu digo, às vezes alguém bate no teu ombro e diz, ó, não é isso. Porque esse foco somente no problema, né, Elizabeth? Tu precisa de alguém para te tirar disso.
Sim, tu precisa. E outra coisa, Delano, que assim, ó, é muito visível, né? A nossa região, né, a nossa região serrana, as outras regiões também existem, mas a nossa, ela é muito... eu não vou buscar ajuda.
Uhum.
Eu não preciso de ajuda.
Certo.
É como se fosse fazer terapia, né? Existe uma crença que se fizer terapia é louco, é maluco, é... Não tem nada disso. Eu sou da premissa que nutricionista e psicólogo deveria ter desde que a gente nasce, né? Mas existe outras formas de autoconhecimento, de desenvolvimento, que busca o autoconhecer de cada um, o desenvolvimento de cada um, que trazem resultados fantásticos. A constelação familiar, por exemplo, é uma delas. A avaliação comportamental é uma delas. Então, tem várias maneiras de tu buscar, né? Só precisa estar aberto para isso e não ficar se julgando. Ai, mas eu vou lá, Elizabeth vai me julgar. Não tem nada disso. Assim como as pessoas têm, eu também tenho processos e habilidades para melhorar, né? Então, não deve, né, ter julgamento. Primeira coisa.
Certo. Elizabeth, essa questão, por exemplo, então, da pessoa às vezes se reposicionar dentro da própria profissão é um quesito. Eu acho importantíssimo, porque as pessoas, assim, ainda mais nesse tempo que a gente está vivendo, tem que se reinventar na profissão, né?
Precisa.
E uma das coisas que eu falo, antes, por exemplo, qualquer reunião, eu trabalho numa multinacional em São Paulo, tu tinha que ir para São Paulo. Tu tinha que pegar um avião e passar 2, 3 dias fora. Hoje tu resolve com internet. O teu tempo ficou muito menos ocioso, né? Tu não perde tempo em avião, tu resolve os problemas com mais facilidade. Mas também tem o outro ponto, né? Tem a ansiedade que a internet causa, né?
Muito.
De tu tá em casa, o home office, tu tem que te organizar demais para focar realmente no trabalho, porque tu não enxerga a pessoa. Às vezes, por exemplo, essa troca que a gente está tendo aqui no estúdio, né? De um olhar para o outro e diz, não, Delo, pera um pouquinho, é isso, não é aquilo. Com a internet não é, apesar da agilidade do encontro, tu pode encontrar gente do outro lado do mundo pela internet, tu não tem aquele toque pessoal, né? Então, esse equilíbrio também, ensinar a pessoa a manter esse equilíbrio é uma das funções aí também desse desenvolvimento humano, né?
Exatamente, Delano, o que acontece? Pós-pandemia, a realidade do trabalho mudou muito, tá? Porque as pessoas ficaram mais intrínsecas, né? Mais sozinhas. E hoje é uma realidade muito forte. Eu tive uma experiência ali, eu sou professora universitária, né, de pós-graduação, e eu tive essa experiência agora em novembro. Os alunos, os próprios alunos, os próprios profissionais, eles preferem ficar sozinhos. E aí, o que acontece? O home office, né, que nem a tua fala, precisa muita disciplina.
Demais.
Muita disciplina para te conseguir atingir, dar o resultado, a entrega que é necessário. Porém, todavia, contudo, né, se no perfil da pessoa... Ele não é ou ela uma pessoa disciplinada, ela terá muita dificuldade. Então, a importância de buscar um profissional que oriente da disciplina. Por exemplo, Eu tive uma situação na qual a pessoa me disse, eu estou em home office, eu não tenho horário para o lanche, eu não tenho horário para comer, eu não tenho horário para nada, os fins de semana eu trabalho. Só um pouquinho. É a tua disciplina que tem que ser reorganizada, é o teu tempo. E aí as pessoas me dizem assim, mas eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo para a família, eu não tenho tempo para sair, eu não tenho tempo... Eu preciso criar momentos e tempos para isso. Então, assim, é a reorientação, o reequilíbrio. Porque o profissional de anterior, da geração anterior, Delano, ele era um profissional especializado em uma área e assim era sucessivamente. Hoje, o profissional, ele precisa ser multiprofissional. Ele precisa entender vários assuntos e várias áreas. Para isso, eu preciso ter disciplina e muita vontade de buscar o conhecimento, mesmo nas dificuldades. E as pessoas, elas desistem nas primeiras dificuldades, tá? E aí cobra dos outros, cobra da empresa, cobra da chefia, cobra do fulano, cobra do beltrano, porque não consegue o objetivo. Mas o que, que eu estou fazendo? Eu não posso transferir a responsabilidade, né? Então, uhum. O profissional mudou muito. Hoje, o generalista é muito bem-vindo no mercado. Por quê? Porque as empresas enxugaram suas equipes. Porque
às vezes, mais do que um expert em uma só função, né?
Exatamente. Muitas vezes, tu é expert em uma só função, mas é só... E aquilo te limita. O mercado de hoje, e na transição de carreira, isso te limita. Te limita bastante. Então, assim, ó, olhar para vários segmentos é muito bom, é muito valoroso. Antigamente se dizia assim, ó, se fez administração porque não sabe o que é da vida. Não. A administração é o básico do básico do básico, né? Eu sou da premissa, como professora, né, que primeiro deveria existir a administração e depois a especialização, né? Mas, né, é uma visão minha, né?
Elizabeth, hoje, por exemplo, e a gente vê os jovens, né? Vamos pegar agora no início de carreira, que muito cedo tem que optar por uma profissão, tem a questão do vestibular, que é, e tu tá saindo de um segundo grau, eu sou antigo, do ensino médio, desculpe, gente, desculpe, revelei a minha idade. Saindo do ensino médio, tu já tem que fazer um vestibular, já decidir o que tu vai fazer o resto da tua vida. Olha a carga para um adolescente, né? Que tem, por exemplo, essa ideia de ser multifuncional, de repente quer desenvolver vários talentos antes de pensar em alguma coisa. Como romper ou como se preparar já no ensino médio, e aí eu falo dos pais também, já meio que auxiliarem na questão para esse adolescente, para não chegar e se frustrar logo mais. De repente o cara faz uma faculdade ou faz um curso e se frustra, porque não é o que ele queria, é o que ele imaginava lá atrás.
Delano, eu tenho realizado algumas orientação vocacional, tá? Exatamente para a idade do ensino médio, né?
Isso.
Para a faculdade. O que que acontece? Primeiramente, nós pais, a gente pressiona, né? Que o filho ou a filha deveria já estar claro do que ele quer, mas eles não sabem. E hoje tem um problema muito sério, tá? Eu tenho dois filhos também e hoje existe um problema muito, muito forte, que é o imediatismo. Eu faço processo seletivo. E o que, que eu vou te dizer? Os jovens de hoje, eles chegam, muitas vezes, tá? Não é todos, não quero generalizar. Dizendo que sabem, mas eles não sabem. Eles já chegam pedindo o quanto que eles querem ganhar. E se comparando com a geração passada, isso não tem como, porque a geração passada, aí eu já também já digo, né, a minha idade, digamos assim, já denuncio, né, porque eles tiveram uma construção, entende, né, Delano, e eles precisam iniciar. Só que, porém, todavia, como se fala, né, nem todos os jovens estão dispostos a começar pela menor função. Uhum. E isso é um problema, tá? Isso é um problema, porque precisa ser feita uma construção de carreira. Não tem como você chegar numa carreira nova que você não tem conhecimento, que você não tem expertise, que você é novo em todas as, né, os segmentos e também de idade, já ganhando bem, já sabendo tudo. E a gente se depara com um problema. quando as pessoas não têm mais paciência para ensinar quem está chegando, né? As empresas, né, não têm profissional disponível. E o profissional que está chegando também não tem paciência de dizer, ó,
de
eu não...
o seu momento.
Aguardar o seu momento e dizer, ó...
E crescendo.
E crescendo. Eu não sei fazer isso, eu preciso que me ensinam. Não, eu já sei fazer isso, mas na verdade não sabem. Uhum. Então, existe ali muitas situações. E as avaliações vocacionais para iniciar uma faculdade, seja na área que for, não tem investimento nessa área. Eu entendo o seguinte, tá? Eu entendo o seguinte e vejo o seguinte. Um teste só, ele não é parâmetro para definir a minha carreira. Você precisa saber que tipo de perfil você tem e o teu perfil ele vai mudando de acordo com o ambiente que você vai vivendo, mas você tem que olhar as tuas habilidades natas e ver a área que isso te favorece. Porque tem áreas que te favorecem e você não dá nem valor.
Certo, certo.
Ah, tem gente que gosta de alguma coisa. Ah, mas eu não quero fazer isso porque não dá dinheiro. Só um pouquinho. Não dá dinheiro se você não é criativo. Então, o que acontece? As tuas âncoras de carreira, o que, que realmente importa? A gente tem 8 âncoras de carreira. E é muito importante também avaliar o segmento. Porque a gente tem segmentos aí que é vocação. Não é por salário. Não é para ser, como é que você diz, rico ou rica. É vocação. A gente tem várias.
Se realizar como profissional.
Se realizar. Área da saúde, área da educação, área da... Tem várias áreas. A área religiosa, tem várias. Outras áreas é pela questão financeira. Uhum. Mas, por exemplo, marketing. Tu tem que gostar de marketing. Tu vai se realizar, tu vai ganhar dinheiro. Vai. São duas coisas. Só que quem vai trabalhar na área da saúde, por exemplo, tem que ter vocação. Porque vou ficar rica? Eu trabalhei na área da saúde muitos anos. Vai ficar rica? Não vai. É porque eu gosto de trabalhar com pessoas, é porque é importante, porque é tua vocação. Então, precisa ser avaliado isso. Os pais não... como é que eu vou te dizer? Eles não encaminham os filhos para essa orientação, que são poucos encontros, 4, 6 encontros resolve.
Mas para se enxergar, né?
Para se enxergar, para olhar. E outra coisa, os jovens de hoje, eles buscam fora o que eles não têm dentro de casa. O que, que eu quero dizer com isso, Delano? Muitas vezes os jovens chegam para mim e me falam e conversam comigo que eles nunca conversaram com seus pais. Né? Então, é uma realidade, assim, bem difícil, tá? Tanto profissional quanto pessoal.
É uma mudança de geração como nunca teve antes também, né,
Elisabeth? Muito. E a tecnologia, ela é muito importante e ela nos auxilia muito drasticamente. Porém, se ela é mal utilizada, ela vai te levar à perdição. Por quê? Se tu disser assim, ó, aconteceu comigo, tá? Elisabeth, tu sabe como funciona isso? Ai, eu não sei como funciona isso. Mas eu sei. Eu olhei na internet, funciona dessa forma. Como é que tu não viu? Da maneira errada.
Uhum.
Então, tem esse viés, certo, também, né? Ela ajuda, mas ela também não...
Perfeito. Elisabeth, a gente poderia ficar amanhã. Olha, o tempo voando aqui, assim. Eu perdi até o tempo do intervalo, porque o assunto é interessantíssimo. Tem muita coisa para a gente falar ainda, né? Mas eu quero que tu deixe o teu contato para as pessoas, né, que querem ou uma renovação profissional, ou até mesmo se conhecer para saber se é isso que eu devo fazer. Pessoal que quer se enxergar como profissional e como pessoa, Elisabeth, liga para que número?
Liga no meu telefone ali, ou também no WhatsApp, que é o mesmo número, 054-999-01-4063. Pode me seguir lá no Instagram, @desenvolvimentohumano.oficial, @elisabethscaim. Lá tem muitos vídeos, tem desenvolvimento e também tem vagas de trabalho para toda a região, tá? Ah. Inclusive tem aí vagas disponíveis, pode encaminhar o currículo também para elisabeth@elisabethscaim.com.br. Pode se inscrever no meu site www.elisabethscaim.com.br, lá no campo vagas, né? Tem várias oportunidades lá e oportunidades muito boas para quem quiser, né? E se quiser se desenvolver dentro da área do meu trabalho, serão muito bem-vindos.
Elisabeth, vou ficar com o teu contato. Tu volta para cá uma hora para a gente continuar, que tem muito assunto para a gente tratar. É uma área ampla, né?
É muito ampla.
Então a gente... Combinado? Mantemos esse contato. Uma hora dessa, Elisabeth, volta de novo, porque tem muita coisa para a gente conversar. Você encontra ela nas redes sociais ou pelo telefone. E a gente vai agora para um intervalo rapidinho e volta em seguida com mais Comando Geral.